Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Eu sou Juliana Sartori, esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. Aulas presenciais da Rede Estadual do Paraná podem voltar em novembro, afirma governador. Curitiba e 16 cidades da região metropolitana vão receber colégios cívico-militares. Asilo São Vicente de Paulo, em Maringá, tem surto de Covid-19. Índice de adolescentes aptos a votar é o menor nos últimos 30 anos. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E a terça-feira ainda deve ser de chuva na faixa leste, entre Curitiba e o litoral, e no norte do Paraná, devido ao avanço da frente fria. Chuvas ocorrem principalmente na madrugada e na parte da manhã, com melhora nas condições do tempo a partir da tarde. Nas demais regiões, o tempo fica estável, sem chuvas. À noite faz um pouco de frio no oeste, sudoeste e centro-sul, pois predomina nestes setores um ar menos aquecido. A máxima prevista para Jacarezinho é de 34 graus. 33 graus em Londrina, 30 em Apucarana e Umuarama, 31 graus em Foz do Iguaçu, 27 graus em Laranjeiras do Sul e Guarapuava, 31 graus em União da Vitória, 29 graus em Francisco Beltrão e também em Curitiba. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou nesta segunda-feira que as aulas presenciais da rede estadual podem voltar em novembro. Na semana passada, 54 escolas estaduais iniciaram a retomada a partir das atividades extracurriculares e reforço escolar. Em entrevista coletiva, o governador afirmou que até o momento o projeto de retomada gradual tem sido bem sucedido e que se as taxas de transmissão da Covid-19 continuarem caindo no estado, o próximo passo em direção ao retorno presencial nas escolas estaduais será dado na segunda quinzena de novembro.
Bom, essa questão do avanço na normalidade, entre aspas, né? Das aulas para os alunos, nós estamos estudando junto com a Secretaria de Saúde. Nós começamos há 10 dias atrás o retorno das aulas extracurriculares e também do reforço escolar. Isso está sendo ampliado pela Secretaria de Educação para outras escolas. Até o momento tem sido muito bem organizado, não temos tido nenhum tipo de problema, tanto de segurança para os professores e também para os alunos. E a ideia, se nós continuarmos nesse ritmo e o índice de contaminação no estado do Paraná continuar caindo como vem caindo, a ideia é que na segunda quinzena, mais ou menos, de novembro, a gente possa voltar com próximo da normalidade para as aulas com os alunos, de forma gradativa por região, também conforme o índice de infecção nas regiões, né? Quando tiver muito mais ameno, obviamente que volta de forma mais rápida à normalidade.
Curitiba e mais 16 cidades da região metropolitana vão contar com colégios cívico-militares em 2021. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador Ratinho Júnior. Serão 22 escolas apenas na capital. Colombo, com 5, São José dos Pinhais, com 4, e Piraquara e Araucária, com 3, vem na sequência em quantidade de escolas a serem implantadas. Mas o programa também contempla Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul e Rio Negro. O programa, que será implementado em 215 colégios estaduais de 117 municípios, é o maior do país nessa modalidade.
No Paraná nós chegamos a 30% com as escolas cívico-militares. Então a ideia é ampliar esse modelo educacional, dando a opção para a população decidir se quer ou não, né? Nós temos aqui, vai passar por uma audiência pública, os pais vão ter a oportunidade de se pronunciar e de votar se querem a escola, se não querem, na cidade ou nas escolas selecionadas, e também a comunidade educacional. Então os professores também participam dessa audiência pública. E nós estamos fazendo esse grande programa hoje, esse lançamento. São 200 escolas que são agraciadas com esse projeto, em torno de 115 a 118 cidades. Por que isso? Porque tem local que porventura, na audiência pública, uma cidade ou um local que não queira, vai para outra cidade que já foi selecionada.
O programa é voltado, nesse primeiro momento, para municípios com mais de 10 mil habitantes. Os critérios estabelecidos pela lei foram a existência de, ao menos, duas escolas estaduais na área urbana, alto índice de vulnerabilidade social, baixos índices de fluxo e rendimento escolar e que não ofertem ensino noturno. Além dessas 7 cidades, terão colégios cívico-militares Ponta Grossa, Castro e 5 municípios do litoral, Pontal do Paraná, Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Antonina. A implantação dos colégios será de escolha livre da comunidade escolar por meio de consulta pública já a partir desta terça-feira. A pesquisa será em formato de referendo, cabendo à população dizer sim ou não ao modelo na escola em questão. Fazem parte da comunidade professores, funcionários e pais de alunos matriculados na instituição. Para ter validade, mais de 50% das pessoas aptas devem participar da consulta. O resultado deve sair até esta quinta-feira. Essa nova modalidade de ensino vai funcionar com gestão compartilhada entre militares e civis em escolas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e no ensino médio. As aulas vão continuar sendo ministradas por professores da rede estadual, enquanto os militares vão ser responsáveis pelas áreas de infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares. O projeto de lei de autoria do governo do Paraná para a criação das 200 escolas cívico-militares foi aprovada na Assembleia Legislativa no final de setembro, após acaloradas discussões entre os representantes do governo e da oposição, que não teve votos suficientes para derrubar a ideia. Foram 43 votos favoráveis, 6 contrários e 5 não participaram da votação. E o anúncio da implantação das escolas cívico-militares rendeu discussões na Assembleia Legislativa. Os detalhes com Amanda Yargas.
Deputados repercutiram em questões da educação, como a lista das escolas nas quais será implementada a gestão cívico-militar. Segundo o deputado Tadeu Venere, do PT, as escolas que ele tinha listado na semana passada, questionando o líder do governo na casa, deputado Sembacre, do PSD, pela escolha fora dos critérios definidos na lei e que o Núcleo Regional de Educação chegou a negar que elas estivessem na lista, apareceram entre as anunciadas na manhã desta segunda-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e pelo secretário da Educação Renato Feder para a implementação do novo modelo de gestão cívico-militar. Também foi anunciado pelo governo que a mudança deve passar por consulta pública nos próximos 2 dias para que a comunidade escolar aprove ou não a migração. O deputado da oposição defendeu que a decisão foi tomada com antecedência, sem informar oficialmente as escolas, e que não há tempo hábil para a preparação da consulta. Ele disse ainda que várias escolas escolhidas já são referência de educação nas suas regiões e que esse processo trará profunda divisão entre as escolas. O deputado professor Lemos, também do PT, disse que os recursos para a nova gestão vão sair do programa de formação continuada dos professores, que diretores e professores serão indicados pelo governo e que os alunos que não se adaptarem não vão poder continuar estudando nestas escolas. O deputado Sembacre defendeu o novo modelo, disse que a decisão foi tomada de forma técnica e democrática pelo governo, já que os pais vão poder escolher pela mudança e que as escolas cívico-militares se apresentam como uma opção a mais, que o modelo trará tanto sucesso que mais escolas vão querer um novo tipo de gestão no próximo ano. E nesta segunda-feira também, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Paraná, a OAB Paraná, Cássio Teles, participou da reunião da Comissão Especial dos Cartórios na Assembleia Legislativa. A comissão avalia 5 projetos de lei de autoria do Tribunal de Justiça do Paraná que alteram a tabela de valores dos cartórios e chegaram a ser aprovados em primeira discussão, mas que foram retirados da pauta de votações depois de receberem emendas que provocaram polêmica entre os deputados. Estas emendas foram criticadas pelo presidente da OAB, que apresentou um comparativo da proposta inicial do TJ com as alterações sugeridas pelas emendas. Ele considerou que há excesso nos valores propostos e que essas mudanças trariam um impacto profundo na sociedade. Para o presidente, não se pode transferir para a população os custos do momento difícil que o país atravessa, ainda mais considerando que há 60 milhões de brasileiros vivendo com o auxílio do governo federal. Uma nova reunião ficou marcada para terça-feira, 17 de novembro, com representantes da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná, a ANOREG, que representa os cartórios. De Curitiba, com informações da Assembleia Legislativa do Paraná, Amanda Yargas.
Agora é possível pedir nova carteira de identidade de forma remota no Paraná. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços.
A partir de agora, no Paraná, é possível pedir uma nova carteira de identidade remotamente. Para fazer a solicitação, deve-se acessar o site do Instituto de Identificação do Paraná e clicar na aba Serviços. Ali, há o campo Carteira de Identidade. A nova ferramenta da Polícia Civil se chama Segunda Via Fácil e o custo é de R$ 36,72. De acordo com o governo estadual, quem confeccionou a última carteira de identidade de 2012 em diante e tem no mínimo 16 anos de idade, também pode atualizar a fotografia virtualmente. A necessidade de ir até o posto de atendimento continua para quem não possui foto e a impressão digital no sistema. Nos casos de perda e extravio, o cidadão deve solicitar apenas a reimpressão do documento. Saiba mais em institutodeidentificação.pr.gov.br. Repetindo, institutodeidentificação.pr.gov.br. As inscrições para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, referentes ao segundo semestre de 2020, foram retomadas nesta semana. De acordo com o Ministério da Educação, há cerca de 50 mil inscrições ainda não preenchidas nas edições de 2020 nos processos seletivos regulares do fundo. As inscrições são realizadas exclusivamente na página do FIES na internet. Nesta etapa, podem se inscrever tanto os candidatos não matriculados em instituição de educação superior, como também os já matriculados, mas que buscam uma oportunidade para financiar a continuidade dos estudos. Mais informações em fies.mec.gov.br. Repetindo, fies.mec.gov.br. De Curitiba, Jomar Valença.
A Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP, faz alerta sobre quadrilhas especializadas em roubar máquinas e insumos agrícolas no campo. Essa e outras notícias da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. A FAEP, Federação da Agricultura do Estado, faz um alerta sobre as quadrilhas especializadas em levar máquinas e insumos agrícolas no campo. Nos últimos 2 anos e meio, foram registradas 20 mil ocorrências. O risco nas fazendas é grande para o agricultor. A Secretaria de Segurança registrou também 2.354 roubos a propriedades rurais, onde bandidos armados renderam as vítimas. E 19.261 furtos, casos em que os ladrões levam os bens sem que os donos percebam. Além disso, foram furtados 1.026 veículos e 750 foram roubados no campo. A média de ocorrências em geral é de 779 casos por mês. O presidente da FAEP, Age de Meneghetti, diz que os produtores fazem a sua parte da porteira para dentro e que o poder público deve fazer a parte dele, garantindo o direito à segurança no campo. A cooperativa Castrolanda está aumentando a produção de ração animal. O total deve chegar a 80 milhões de toneladas no final do ano. E o crescimento é de 4% em relação ao ano passado. O bom resultado é pelos novos mercados que o Brasil tem para a carne no exterior e a demanda interna no país. A Castrolanda, nos Campos Gerais, prevê para este ano um crescimento total de 12%. Parte deste resultado vem da contribuição da nova unidade de produção de leitões na cidade de Piraí do Sul. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
No próximo bloco, o índice de adolescentes aptos a votar é o menor dos últimos 30 anos. E mais as notícias do esporte, é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.